Olá! Você com certeza já ouviu falar em puberdade precoce. Mas você sabia que a puberdade precoce traz tanto sinais físicos quanto psicológicos para a criança acometida? Hoje, iremos conversar sobre as causas, diagnósticos e tratamento desta condição. Eu sou Alexandre Tempone e você está ouvindo Saúde e Consciência. Hoje, a jornalista Débora Nascimento conversou com Ivani Novato Silva, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
Certo. Professora, explica pra gente o que é a puberdade precoce.
Todas as crianças passam, em um determinado momento, por um processo de puberdade, já na adolescência, que é aí a fase em que aparecem os caracteres sexuais secundários, é a maturação dessa criança do ponto de vista sexual. E esse processo, ele ocorre fisiologicamente entre 8 e 13, 9 e 14 anos em meninos e meninas, em meninos e meninos. E quando esse processo ocorre mais cedo do que essa idade, 8, 9 anos, nós então caracterizamos uma puberdade precoce.
Ok. E, professora, quais os fatores resultam nesse fenômeno?
São várias as causas. Nós podemos ter condições patológicas, por exemplo, processos, doenças, aparecimento de tumores, mas nós podemos ter também o contato com hormônios que podem desencadear essas características sexuais de uma forma inadequada. É importante a gente falar que existem dois tipos, grandes tipos de puberdade precoce. A puberdade precoce central, que mimetiza exatamente a puberdade fisiológica, só que numa idade adiantada. E existe a puberdade precoce periférica, que ela é caracterizada pelo aparecimento de características sexuais secundárias isoladas, que pode ser, por exemplo, pelo contato daquela criança com algum tipo de hormônio, ou ingestão oral, ou contato via tópico pela pele, que então essas características vão aparecer assim de uma maneira isolada.
Certo. E como é realizado o diagnóstico da puberdade precoce?
Em primeiro lugar, é importante conhecer a história daquela criança. Então, nós vamos fazer uma anamnese detalhada, saber se há alguma condição patológica ali que pode estar causando essa puberdade precoce, se há algum histórico de contato, de ingestão, de hormônios, saber se nesse histórico aí dessa criança estão aparecendo sinais, né, que sugerem essa puberdade. E claro, né, além desse histórico, nós vamos fazer um exame físico completo para avaliar a presença de caracteres sexuais secundários, no caso aí, inadequados para a idade daquela criança. Também acontece um aumento da velocidade de crescimento, essa criança cresce mais rapidamente, existe associado uma maturação óssea avançada. Essas duas condições causadas pela produção aumentada de esteroides sexuais de uma forma inadequada para a idade daquela criança, e nós vamos complementar esse diagnóstico com exames laboratoriais, dosagem dos hormônios e exames de imagem. Por exemplo, a gente pode fazer uma ressonância magnética da região do hipotálamo e hipófise, para ver se tem alguma lesão naquela área que possa estar desencadeando uma puberdade precoce. É importante lembrar que um percentual muito alto de crianças, de meninas que desenvolvem puberdade precoce, nessas meninas, às vezes a gente não consegue identificar a causa. Já existem estudos mostrando que ela pode ter uma causa genética, estudos moleculares mostram que acontece, por exemplo, uma puberdade precoce familiar nos pais e nos meninos, mas num percentual alto de meninas a gente não consegue identificar. E aí a gente chama de puberdade precoce central idiopática. Quer dizer, a gente ainda não sabe essa causa.
Professora, e quais os sinais físicos da puberdade precoce?
Se você tem uma puberdade precoce central, o que é uma puberdade precoce central? Como eu disse, ela mimetiza a puberdade fisiológica.
Em
então,
você.
Se nós vamos ter podcast, uma produção aumentada dos
ciência,
hormônios que desencadeiam
que
essa puberdade.
Pessoas fazem uma
e aí,
imensurável
nós vamos ter
da ciência e
os
da
sinais,
dos nossos
por
médicos,
exemplo, nas meninas,
conheça
o aparecimento de mamas,
a
mudança da forma do corpo, nós vamos
vida
ter
após a vida.
Com a evolução,
agora,
né, nós podemos ter o aparecimento de pelos, pubianos e axilares, e é claro, há um aumento da velocidade de crescimento. Essa criança passa a crescer mais rapidamente, ela fica alta. O primeiro sinal nas meninas, nesse caso, em geral, é o aparecimento de mamas, a telarca. Nos meninos, nós vamos ter o crescimento testicular, o aparecimento de pelos pubianos, o aumento da massa muscular e também a velocidade de crescimento aumentada. Então, essas crianças, se não tratadas, elas são crianças altas, mas elas vão ser adultos baixos. Por quê? Esses esteroides sexuais, eles promovem essa maturação óssea. Então, essa idade óssea acelerada, e aí existe um fechamento precoce das epífises ósseas. Por isso que são crianças altas e adultos baixos, que não atingem o seu potencial de altura. Claro, desde que não haja um tratamento. No caso da puberdade periférica, vai depender do tipo de contato. Por exemplo, com alguma frequência, a gente vê crianças aparecendo com sinais de virilização. Isso quer dizer o quê? Aumento de pelos. No caso dos meninos, aumento do falos. Porque tem contato físico com pais que usam androgênios tópicos por motivos diferentes. Então, esse androgênio, esse creme, ele passa para a criança e vai causar problemas na criança. É um alerta que a gente precisa sempre fazer. Pais que têm crianças, especialmente aquelas mais novinhas, crianças de colo, que são abraçadas, que ficam no colo, esses pais têm que ter muito cuidado com o uso dessas substâncias, desses esteroides androgênicos, de anabolizantes tópicos, porque isso compromete a criança. Há uma absorção cutânea dessas substâncias pelas crianças e aí elas podem apresentar características sexuais secundárias. Por exemplo, um aumento isolado de pênis e de pelos nas meninas também, um aumento de mamas isoladamente ou de pelos também. Então, é muito importante que isso seja lembrado, né? Existe, que a gente precisa fazer sempre esse alerta.
Ei, você! Se está ouvindo este podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida, acessando medicina.ufmg.br/vida após a vida. Agora, bora voltar para o episódio?
Professora, e existe alguma manifestação psicológica da puberdade precoce?
Bom, até que se faça o diagnóstico, essas crianças costumam destoar dos coleguinhas da classe, porque elas são mais altas, elas são maiores, elas têm um desenvolvimento corporal mais avançado do que as outras crianças da mesma idade. Então, elas costumam ser tratadas em desacordo com a idade delas. O que eu chamo de desacordo? Você tem uma criança ali com 3 anos de idade que parece ter 5 ou 6. Então, espera-se dela um comportamento de 5 ou 6 anos de idade quando ela não pode, ela não tem esse comportamento. E isso acaba gerando algum sofrimento por essa cobrança, né? Além disso, o desenvolvimento desses caracteres sexuais diferencia essa criança das outras. E isso também causa uma alteração, distúrbios emocionais, não só para a criança, mas para a família. Então, quando esses sinais começam a aparecer, é importantíssimo que o pediatra seja imediatamente acionado para que um diagnóstico e um tratamento sejam feitos o mais precocemente possível.
Certo. E qual o tratamento recomendado?
O que a gente vai fazer para tratar essas crianças é bloquear essa puberdade. Então, o que a gente quer? Que esses caracteres sexuais secundários não evoluam ou até que eles regridam. Alguns são passíveis de regressão. Então, o tratamento ele é feito a partir dos análogos das gonadotrofinas hipofisárias, que são medicamentos injetáveis, que são feitos de uma forma recorrente, e esses hormônios eles vão bloquear a puberdade.
E, professora, como professores e outros profissionais podem apoiar crianças que enfrentam a puberdade precoce?
É importante que esses profissionais e os professores eles sejam esclarecidos sobre a situação. Porque, imagine, numa escolinha, uma criança de 3 anos de idade, ela vai brincar, ela vai se comportar como uma criança de 3 anos de idade, embora ela tenha um corpo que seja diferente, que aparente 6 anos de idade, 7 anos de idade. Então, ela tem que ser tratada de acordo. Então, esses profissionais, eles têm um papel muito importante. Eles têm que não só tratar a criança de acordo com a idade dela, como eles precisam ajudar no coletivo, os coleguinhas, para que eles acolham, atendam essa... brinquem com essa criança sem fazer bullying, sem causar transtornos para ela por causa do seu físico diferente.
Professor, e para finalizar, tem alguma coisa, algum ponto que a gente não citou aqui que você gostaria de acrescentar?
É interessante observar uma pergunta que as pessoas sempre fazem. A puberdade está acontecendo mais cedo? Existem várias pesquisas mostrando que a puberdade fisiológica, né, ela vem acontecendo um pouco mais cedo, de uma maneira lenta ao longo dos anos. Vários fatores têm sido levantados para isso, inclusive o contato com o que a gente chama de disruptores endócrinos, que são substâncias que são tóxicas, né, para o nosso organismo e que nós temos contato com elas o tempo todo. E também pelo aspecto nutricional, ao mesmo tempo em que há uma aceleração secular do crescimento, também tem um avanço lento, discreto, do desencadeamento da puberdade fisiológica, mas a puberdade precoce, como é uma condição patológica, aí ela não tem ela não está relacionada a essa questão que eu falei do adiantamento. É importante fazer essa diferenciação. Uma puberdade fisiológica que está ocorrendo um pouquinho mais cedo, ligada aos diversos estímulos e disruptores e ao aspecto nutricional, de uma puberdade precoce, que realmente é uma condição patológica e que precisa ser tratada.
E, professora, quais as pesquisas mais recentes ou inovações no tratamento da puberdade precoce?
O que tem acontecido mais recentemente são mudanças na forma de fazer esse tratamento. Então, esses análogos das gonadotrofinas para tratamento da puberdade precoce central, eles eram aplicados, ainda são, mas eles eram aplicados a cada 28 dias, uma injeção intramuscular. Essa medicação passou a ser disponível em formulações para ação prolongada. Então, a cada 3 meses e mais recentemente nós temos medicação para aplicação a cada 6 meses, o que torna essa posologia aí de tratamento muito mais confortável. Por quê? Se nós temos uma criança de 4 anos de idade com uma puberdade precoce central que precisa utilizar essas gonadotrofinas em longo prazo, porque elas vão ser utilizadas até a época da puberdade fisiológica, então lá para os 9, 10 anos de idade, se tem uma posologia mais cômoda, por exemplo, aplicação a cada 6 meses, isso melhorou muito esse tratamento.
Agradeço novamente a participação da professora Ivani Novato. O podcast Saúde e Consciência desta edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG e esse episódio foi realizado por Débora Nascimento. Eu sou Alexandre Tempone, informação é saúde, até a próxima!